Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi, para variar um pouquinho, não é, Pierluigi?
Para variar um pouco. Eu estou bem.
Há tanto tempo, né, assim, que a gente quase não fica fazendo o programa junto, mas...
Pois é.
Para variar um pouco, a gente está aqui de volta.
Acabamos de nos conhecer, né? Foi isso. Parece que foi ontem, né?
Faz quando?
1972, né?
Mais ou menos, por aí.
Tá certo. Bom, de qualquer forma, esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, aqui está ouvindo pela primeira vez, é um programa que se destina primordialmente a tirar dúvidas informáticas. A gente fala também um monte de bobagem, mas normalmente a gente tenta tirar dúvidas informáticas, e se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma resposta, alguma dica, alguma coisa interessante, basta nos enviar um e-mail.
Isso, e o endereço é info@redeeldorado.com.br.
E tomando o seguinte cuidado:
no campo assunto, escreva o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. É porque fazendo isso, você não vai ser confundido com um spammer. A gente toma como padrão, né, colocar ou descartar, vamos dizer assim, todos os spams que chegam à nossa caixa postal. Que não são poucos, né, Pierluigi?
Pois é.
Tá dando uma proporção de quanto agora? Cada 10, 9 são spammers.
Não, é mais. Mais cada 30, nossa. 29 são spammers.
Nossa, então a coisa está realmente absurda. Quer dizer, agora, a gente tem que tomar alguma providência, e a providência é essa. A gente se baseia pelo campo assunto, em vez de ficar abrindo todos os e-mails, a gente abre só aqueles que vêm no campo assunto escrito o nome do programa Plug Eldorado. É claro que depois disso você até pode escrever a dúvida sobre isso, ou dica sobre aquilo, enfim, o assunto propriamente dito. Mas comece sempre o assunto com o nome do programa, Plug Eldorado. Tá certo, Pierluigi?
Tá certo, eu tô lendo aqui alguns e-mails.
O que você viu aí de interessante? Esse programa é o de número...
230.
230, para deixar registrado aí o seu ouvinte que está nos ouvindo em sabe-se lá qual dia, né? Vai ao ar várias vezes por semana, é o de número 230.
230, exatamente. Não, é que eu tô lendo aqui algumas coisas interessantes... E tem uma senhora chamada Orme.
Ah, sim, eu li o e-mail dela.
O e-mail dela. Tem 68 anos e é ouvinte do programa já há uns 2 anos. Aliás, é muito interessante perceber que o programa se destina a iniciantes. Mas muitos desses iniciantes já passaram dos 60. Ou seja, tem toda uma geração de pessoas que não tiveram computador na infância, não tiveram computador na adolescência, não tiveram computador na idade madura, e agora que estão na melhor idade, resolveram assumir que precisam entrar na era digital. E o que é mais interessante, sabe, Tarcísio, o que é? Que eles aprendem mais rapidamente do que as crianças. É papo furado essa história de que
aprendem
criança
sim.
Mexe, já mexe, tá. Eles aprendem mais assim.
Porque, na realidade, quer dizer, as coisas novas, obviamente, as crianças têm mais facilidade de assimilar. No entanto, você não pode descartar toda a experiência, né, de vida que uma pessoa já da meia-idade tem. Então, devido à própria quantidade de informações e conexão, as conexões que existem entre elas e tudo mais, acaba ficando, às vezes, até mais fácil para uma pessoa de meia-idade aprender a lidar com o computador do que uma criança.
Agora, ela...
Pelo menos aprender, assim, de uma forma séria, né, Pierluigi? Porque criança, você larga lá o computador na mão dela, ela vai mexendo, vai apertando os botões, vai vendo o que acontece, né? Acaba aprendendo, às vezes, até por tentativa e erro.
E às vezes fazendo desastres no computador.
E às vezes fazendo desastres.
Ou fazendo desastre no seu próprio cérebro, porque, olha, sinceramente, eu fui fazer uma palestra numa escola aqui em São Paulo, e era sobre o tema do evento, era sobre língua portuguesa,
uhum.
E teve um grupo de alunos que criou um cartaz, assim como tinha outros cartazes sobre, por exemplo, a língua mestiça, mostrando, por exemplo, abajur, sabe, esses termos sim, sim. estrangeiros. Tinha outro sobre a influência do tupi-guarani no idioma português, e uhum. tinha um sobre internetiquês.
Internetiquês.
Internetiquês. Olha, fiquei tão triste, mas tão triste. Agora, eu achei...
Mas triste por quê?
Triste, porque você lê aquilo que está escrito, você percebe que a pessoa está...
Quer dizer, levando-se em consideração o tema internetiquês, a sério.
E...
Como realmente uma nova variante do idioma português.
Uma variante dialetal. E você percebe nitidamente que muitos dos termos que estão lá não são abreviaturas. Quer dizer, o camarada não está escrevendo aquilo por questões práticas, está escrevendo aquilo para intencionalmente... acabar com a ortografia como uma forma até meio de revolta, como faz, por exemplo, aquele pichador que escreve em caracteres incompreensíveis que só ele e a tribo dele entende? Então, na realidade, a língua portuguesa está sendo destruída pela internet. E tem um site que eu achei outro dia que é www.euescrevocorretamente.com.br. Inclusive o logotipo deles é como se fosse aquele sinal de proibido estacionar, proibido alguma coisa, e dentro está escrito aqui na 1.
Aqui na 1.
Aqui na 1.
A gente, só esclarecendo, eu, Pierluigi, somos professores de física, e a gente sabe muito bem da importância da precisão da linguagem. Quando um advogado, por exemplo, fala lá com os termos jurídicos, ele não fala isso para impressionar a audiência. Ele não fala dessa forma para impressionar a audiência, ele fala porque dessa forma é a forma que não deixa margem a dúvidas com relação aos termos utilizados e às ideias que ele está querendo passar. Da mesma forma, na física, quando a gente toma tanta atenção à linguagem, aos detalhes, aos termos a serem utilizados, a gente sempre diz que falar certo é meio caminho errado, ou melhor, meio caminho andado para raciocinar certo.
Exatamente.
É? E se a língua portuguesa começa a sofrer aí ataques tão violentos como tem sido costumeiro acontecer, realmente, tem uma hora que ninguém vai se entender mais nada. Você sabia, por exemplo, que o termo paquera já não tem mais significado na língua portuguesa?
Não. Acabou.
Se você falar em paquera num grupo de jovens, eles vão rir da tua cara. Ah, ele estava paquerando. Paquerando, o que é isso?
Não, mas até aí, digamos...
Tem rolo, tem tudo isso, mas paquerar não existe mais. Então, tá certo, a língua é dinâmica, as atitudes das pessoas vão mudando, a língua tem que mudar junto. Mas não é esse ponto, né? No ponto como acontece, por exemplo, no caso da internet.
Da internet. Tanto é que os nossos ouvintes já sabem de longa data que se alguém mandar um e-mail onde está escrito não, a gente não lê.
A gente não lê.
Não lê mesmo. Mas diz aqui a Orme que é viciada na máquina já há uns 7 anos. Já enfrentei e resolvi muitos pepinos, inclusive às vezes com a ajuda de vocês, às vezes sozinha, mas agora estou com um que só vocês podem. Toda vez que eu entro no Baixa Aqui, que é aquele site...
Aquele site para fazer download. Diversos freewares, sharewares, enfim, aplicativos aí que estão disponíveis na internet.
Ele trava. Eu tenho que dar o famoso Ctrl Alt e Del para sair. Uma coisa de louco. O que será que está acontecendo, hein, Tarcísio?
Olha, provavelmente o problema de travamento deve se dever ao browser, ou seja, ao programa que você, Ormi, deve estar utilizando para navegar na internet.
Olha, se for Internet Explorer, 99% de chance dele ser realmente o culpado.
Exatamente.
E isso. Agora eu quero fazer um apelo geral para todos os webmasters desse país. Pelo amor de Deus, principalmente para o pessoal do Sem Parar. Sabe daqueles processos lá, o Via Fácil, Sem Parar?
Sim, sim.
Pelo amor de Deus, quando vocês montarem uma página na internet, teste também no Firefox, que é o segundo browser mais utilizado nesse país. Porque o pessoal faz um site que funciona só no Internet Explorer. Isso é um absurdo. Tentem também no Firefox, pelo amor de Deus. Mas voltando, se ela
falando,
tiver...
Falando em Internet Explorer, só uma curiosidade, a Microsoft está lançando, por esses dias, a versão 8 do Internet Explorer, a versão beta 8. Mas, paralelamente a isso, adivinha quem que está lançando também, ainda em fase de testes, um outro browser para fazer frente ao browser Internet Explorer.
Firefox.
O Google.
Google.
O Google. O Chrome. Chrome será o novo nome do navegador padrão. Gravem isso. Chrome. Tá? O Google, obviamente, não está entrando para brincar. É um browser super limpo, clean, né, sem problemas assim de visualização, aquele monte de barra e linguetas daqui e dali, menus extensos, não, ele é super tranquilo, pelo menos com relação ao visual é super fácil de lidar, e ele tem código aberto, exatamente como ocorreu no caso do Firefox, ou seja, ele vai ser, ele está sendo lançado assim, numa primeira versão, mas obviamente como o código dele é aberto, milhares e milhares de outras versões aprimoradas vão acabar surgindo e esse browser tende realmente a se tornar um grande sucesso. Eu acredito que a ideia do Google com essa iniciativa não é desbancar o Firefox, mas colocar um concorrente realmente à altura do Internet Explorer em termos de ocupação de mercado.
Na realidade o Firefox já era um concorrente à altura do Internet Explorer, né? Mas, digamos assim, mas não tinha aquele marketing que o Google... Que o Google acaba tendo.
Agora,
né?
Ormi, faz o seguinte, enquanto o Chrome não se estabiliza exatamente, não vem, né? Baixa, se você não estiver usando, já não for esse o caso, eu acredito que não. Eu imagino que você esteja utilizando o Internet Explorer. Baixe o Firefox, tá? Vai lá no site do... Qual é? Mozilla.org, né, Perwitch?
Isso.
www.mozilla, esse Mozilla é mozilla.org e baixe a última versão que tiver lá do Firefox. Instale, não precisa desinstalar, nem tente, aliás, é besteira, desinstalar o Internet Explorer, deixa ele lá. Instale também o Firefox e comece a tentar navegar a partir do Firefox. A primeira tentativa, obviamente, que eu faria, no seu caso, é, uma vez instalado o Firefox, já entrar na página do Baixa Aqui, para ver se o computador continua realmente travando. Se continuar travando, escreve de novo aqui para a gente, Ormi, que a gente vai investigar uma outra solução. Mas, por enquanto, eu estou apostando, e o Perluigi também, nessa solução. Ou seja, deve ser o Internet Explorer que está com algum problema e ele está travando na hora que ele entra numa determinada página. O que acontece é o seguinte, às vezes numa página tem um script de um programinha que passa a ser executado automaticamente, e aí dependendo do estado de saúde, entre aspas, do seu programa de navegação, na hora que esse script é executado, pode acontecer de realmente travar o browser, ou às vezes, como no seu caso, travar até o computador, tá? Então, tenta isso, tenta instalar o Firefox e depois conta pra gente.
Tarcísio, há muito tempo atrás, tinha uma propaganda... Sobre, acho que era um shampoo, alguma coisa desse tipo, com uma moça muito bonita, mas com uma voz um pouco esganiçada.
Ah, eu lembro dessa brincadeira.
Aí,
né? Como é que era? Você lembra das brincadeiras, mas que a tá... minha voz, né?
Aí, muito tempo depois, a própria agência e a moça fizeram uma piada em cima disso, né? Porque ela voltou a fazer uma propaganda dizendo, ei, você se lembra da minha voz? Continua na mesma, mas os meus cabelos, que diferença, né? E o Ormi está fazendo uma brincadeira com você, viu?
Comigo?
Diz, Tarcísio, sua voz continua a mesma, mas onde foram os seus lindos cabelos?
Então, pois é, nem eu me lembro deles, para falar a verdade.
Tá certo, já...
Ela deve ter visto a foto no site, né?
Deve ter visto foto no site.
Na realidade, Ormi, vamos dizer assim, eu adotei um novo visual, tá? Um visual mais moderno, digamos assim.
Agora, diz aqui, o Alex de Govelândia, Goiás, que aliás está me devendo uma visita, já fui para Jataí, ele não veio me visitar. O Alex de Govelândia diz o seguinte, quando você vai instalar alguma coisa, cada instalação requer todo um procedimento diferente, tá certo? Que é
exatamente
extremamente complicado. Aí ele encontrou um site que é exatamente comoinstalar.com.br.
Ah, que beleza.
É comoinstalar.com.br. Não tem o www na frente, é direto, comoinstalar.com.br.
Tá
certo. E ele ensina a instalar, por exemplo, quer instalar uma rede wireless, quer instalar o Firefox no pendrive, como colocar o Firefox no pendrive.
Certo.
E assim por diante.
Fazer backup dos seus e-mails.
E tem uma coisa muito interessante, ele diz, como instalar um vírus no seu computador.
Que bom.
Agora, ele diz por quê, qual é a finalidade didática? Porque você olha como instalar...
Ah,
e você tenta fazer exatamente o contrário, ou seja, tenta
exatamente,
evitar...
você instala um assim de brincadeira uma vez, e aí a partir de então você vai evitar todos os passos que permitam a instalação de um vírus no seu computador. Como não fazer, né? Quer dizer, tudo que eu fizer, não faça, no fim é isso.
Tarcísio, diz aqui que no dia 26 de agosto, por volta das 16h30, dentro do programa Espaço Informal da Rádio Eldorado AM, num bate-papo costumeiro... Era Sim. eu que estava batendo papo.
Era você. Era então, por favor, você se responsabilize. O que ele pergunta aí?
Diz, havia comentado a respeito do computador para a viagem.
Ah, sim.
Que eu tenho usado, eu e o Pierluigi tenho usado muito em minhas viagens, estou viajando muito, né? É, só para o ouvinte que não estava assistindo ao bate-papo, o computador para a viagem é um computador que faz o seguinte, ele tem tudo que é importante e não tem nada do que não é importante.
Pronto.
Ou seja, ponto. Ou seja, é um computador pequeno.
É um computador sob medida.
Pequeno, ou seja, ele é pouco maior que uma agenda. Ou seja, um notebook, um mini notebook, não tem disco rígido, não tem leitor e gravador de CD, não tem leitor e gravador de DVD, não tem toda essa parafernália que não precisa, e na realidade o que ele tem? Memória em estado sólido, portanto ele é até mais resistente a choques, tem entrada USB para você colocar o pendrive que você quiser, tem entrada para cartão de memória SD,
Sim.
tem entrada para conexão de rede, já tem a conexão wireless, já pronta, já preparada, tem uma câmera para videoconferência já, que funciona maravilhosamente bem. Apesar do seu microscópico tamanho, tem um bom som.
É, microscópico em termos. Na realidade, ele tem, só para vocês ouvintes terem uma noção do que o Pierluigi está dizendo, o Pierluigi é italiano, então de vez em quando ele exagera um pouco. A gente fala microscópico tamanho, sim, parece que cabe num bolso da camisa, não é bem
Não, mas
isso.
É um pouco maior que uma agenda.
É um pouco maior que uma agenda. Imagina uma dessas agendas comuns, né? não agenda de mesa, mas uma agenda de papel comum, dessas do tamanho daqueles antigos livros brochura, né? Imagina um computador um pouquinho maior em termos de altura e largura, mas a espessura, na realidade, é menor, né, Pierluigi? Ele é bem fininho.
Bem fininho.
Esse computador que o Pierluigi está dizendo, ele é conhecido, esse modelo de computador é conhecido com o nome de EEE.
EEEPC.
EEEPC, tá? E se você quiser pegar mais informações, obviamente o Pierluigi estava contando tudo que o computador dele tem. É uma tela, se não me engano, de 7 polegadas.
É, tem modelos assim.
Líquido,
agora,
enfim.
Tem uma coisa fantástica.
Parece um notebook encolhido, né?
É um notebook encolhido. O meu é preto, mas saibam as nossas ouvintes que existe também cor-de-rosa.
Cor-de-rosa, isso é importantíssimo.
Tem branco, verde, mas tem cor-de-rosa também.
Tá certo. Isso é muito importante, né? O fato das cores sempre acaba alegrando o ambiente. Agora é o seguinte, se você entrar... Por exemplo, há vários sites na internet que falam a respeito do EEEPC. Inclusive, se você entrar no Google e escrever EEE e dar um espaço e escreve PC, com certeza você vai encontrar várias e várias páginas que falam a respeito desse computador ultraportátil, que é uma espécie de meio termo entre aqueles computadores Palm e o notebook, né? Ele fica no meio do caminho, uma coisa mais ou menos assim, né? O Palm e o notebook.
Olha, eu estou escrevendo o volume 3 do meu livro nesse computador, quando eu estou viajando, estou no hotel, assim, e olha, o teclado, apesar de ser um teclado relativamente pequeno, dá para digitar com uma boa tranquilidade, não é aqueles que você precisa ter um palitinho para empurrar a
terrível,
tecla, né?
Que nem os Palms, né? Agora, eu encontrei, o seu é Asus, né?
O meu Asus.
Então, eu encontrei lá no guia do hardware uma análise minuciosa a respeito exatamente desse computador que o Pierluigi tem, que é o Asus, e tem com fotos, tem lá pra você ter uma noção do tamanho, do jeitão dele, enfim. Então você, quem é o nosso ouvinte?
É o Wagner.
O Wagner.
Wagner Rodrigues.
Wagner, você entra nesse endereço que você vai ter ali todas as informações que você está procurando a respeito, informações técnicas, inclusive, a respeito desse Asus EEE. É www.guiadohardware.com. .net/análises/Asus, esse Asus é A-S-U-S, tracinho E-E-E, tá? Então www.guiadohardware.net/análises/Asus, ou melhor, tracinho E-E-E.
Agora, se você entrar no nosso site, que felizmente... Ou tinham prometido para agosto, né? Mas acho que estamos entrando
tá
em setembro já.
Está saindo, mas está saindo.
Se você entrar no nosso site, www.intermatica.org, repito, www.intermatica.org, e forem tutoriais, um dos tutoriais que eu coloquei lá é como configurar o teclado para escrever em português justamente desse desse Asus. Tem algumas ilustrações, algumas coisas.
Que foi inclusive uma das dúvidas que surgiu aqui no programa de pessoas que também tinham esse
computador. Tinha o Linux, e com o Linux é um pouco mais complicado configurar.
Um pouco mais complicado. O senhor está com Windows, né?
Não, o Linux.
Está com o Linux.
Eu fiz questão de usar o Linux.
E no caso, você disse que está digitando o seu livro, é com o OpenOffice que você faz isso?
Eu uso com o OpenOffice, porém eu estou gerando os arquivos em ponto .doc, de maneira que quando eu estou em casa...
Você passa para o Word sem
passo
problema.
Passo para o Word tranquilamente. É fantástico. Aliás, só para ter uma ideia...
Vou falar em site, viu, Pedro? Só passar uma novidade, não digo, mas uma atualização aqui para os nossos ouvintes. O site realmente está para sair, a nova versão. É um amigo nosso que está por trás ali desse grande mega projeto, né, Pedro? É José Carlos Vale, os ouvintes que acompanham assim, o nosso programa, sabem de quem eu estou falando. José Carlos Vale, que é o curador e presidente do Museu do Computador, ele deu uma atrasadinha porque o José Carlos Vale esteve agora, recentemente, viajando para os Estados Unidos, e ele foi participar daquela feira da NVIDIA. A NVIDIA é aquela empresa americana famosíssima que trabalha com a fabricação de placas de vídeo, aquelas famosas placas GeForce, que são muito utilizadas nos computadores desktop para você poder ter condições de fazer um processamento de vídeo mais ágil e com muita memória, enfim, em 3D, para joguinhos principalmente. Pois é, a NVIDIA que promoveu esse evento, foi lá em San José, na Califórnia, e o José Carlos Vale esteve lá. Inclusive, uma curiosidade em relação à estada do José Carlos Vale lá, ele nos passou umas fotos que ele tirou junto com aqueles dois, aquele par lá, os Mythbusters.
Ah.
O Jamie e o... Agora me foge o outro nome, mas enfim. E aparece ele lá. E sabe o que os Mythbusters foram fazer lá? Vamos fazer uma palestra. E para demonstrar a rapidez de uma placa de vídeo, que provavelmente a NVIDIA estaria lançando, eles construíram uma parafernália, eles são ótimos nisso, eles construíram uma parafernália que é um imenso paintball. Tá? É assim, mas é enorme, um paintball que dispara jatos de tinta, como todo bom paintball, de todas as cores, ou basicamente das três cores básicas, mas que podem se misturar. E com vários canhõezinhos e com um único tiro, esse paintball, no momento do auge da palestra deles, pintou ali numa tela, com um único tiro, ou seja, na questão de uma fração de segundos, pintou a cores... A Mona Lisa. Então isso era para mostrar, né? Fazer a analogia da parafernália, né? Da taquitana que eles inventaram com a velocidade da placa de vídeo lá. Mas achei interessante a ideia, como sempre, né? Eles têm umas ideias muito interessantes.
Tarcísio, temos mais uma dúvida aqui, rápida. José Maria da Liberdade. Essa ideia de fazer cadastro em Land House... É seguro mesmo ele pegando o número do RG das pessoas? Eu fico com dúvida, pois acho que alguém pode clonar o RG que fica nos arquivos do computador. E outra coisa, por que nós temos que fazer esse bendito cadastro?
Pois é.
Olha, eu também, eu concordo com você, José Maria. Eu fico muito, muito com a pulga atrás da orelha. Toda vez que me pede um número de um documento ou coisa desse tipo, em locais assim, até meio suspeito. É. Porque na minha opinião... Todas as land houses são suspeitas.
Eu não confio muito também. A não ser que você conheça o dono da land house a ponto de você poder entregar assim, dados, que eu acho até sigilosos muitas vezes, para eles. Eu não me arriscaria em qualquer uma, não. Tá? Pelo menos daria uma investigada na idoneidade delas. Eu, por exemplo, tenho medo de dar meu cartão de crédito num posto de gasolina para o cara levar lá, sabe-se lá onde, num cantinho do posto, para passar o cartão e depois só me trazer o papelzinho lá para assinar. Entendeu? Eu acho que isso é uma temeridade, visto que a clonagem, por exemplo, de cartões de crédito é super fácil de ser feita. A gente tem medo, às vezes, de dar o número do nosso cartão de crédito na internet e depois entrega isso num posto de gasolina, né, sem o menor receio. Só toma cuidado com determinados...
Aliás, outro dia...
Aliás, telefonemas também, né, Pelugio? Às vezes a gente recebe um telefonema, a pessoa começa a tentar embromar a gente, começa... Antes de mais nada, procure descobrir quem é que está falando com você, se é realmente uma empresa idônea, enfim. Você vai falar de uma notícia, a gente fala daqui a pouquinho.
Tá,
notícia
já,
que no próximo bloco. Vamos deixar nossos ouvintes curiosos. A gente vai fazer um intervalinho, já já a gente volta para o segundo bloco do Plug Eldorado de hoje.
Você ouve Plug Eldorado.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.